Em relação à questão de lavagem de dinheiro, eu gostaria de fazer algumas colocações também. Primeiro, o Brasil tem um regime, uma política, uma legislação, um arcabouço institucional de prevenção à lavagem de dinheiro extremamente moderno, em alinhado com as melhores legislações internacionais, práticas internacionais. O órgão central dessa política, desse arcabouço, é o COAF, né? Ele que faz todo o papel central dessa política. Naturalmente, os órgãos que cuidam de setores específicos, e aí no caso tem o Banco Central, cuida da regulamentação e da verificação de cumprimento naquelas áreas, no caso específico do Banco Central. Então, compete ao Banco Central regulamentar o que a legislação já definiu, uma legislação é aprovada aqui pelas Vossas Excelências, no Congresso, e o Banco Central regulamenta. E o Banco Central também supervisiona as instituições financeiras se elas estão cumprindo o que determina a legislação e a regulamentação. Agora, o que ocorre na prática? Ocorre que as instituições financeiras, ao identificar, ao cumprir a legislação, ao cumprir a regulamentação, dentre outros requisitos que elas devem cumprir, de verificar, conhecer o seu cliente e de comunicar às autoridades competentes indícios de irregularidade, eu estou falando indícios, nem sempre ocorre, elas o fazem diretamente ao COAF. É o COAF que faz essa centralização. E, na minha opinião, eu não sou um expert nessa matéria, mas, na minha opinião, o sistema vem funcionando bem. O próprio COAF vem mencionando que vários dos processos de investigação que são abertos por ele para fazer investigação de inúmeras ordens partem, têm início a partir de informações que as instituições financeiras prestam ao COAF. Okay? Então, nesse aspecto, na minha opinião, o sistema, a legislação, ela é aderente ao padrão internacional, as práticas são aderentes ao padrão internacional e, no âmbito do sistema financeiro, compete ao Banco Central a regulamentação dessa legislação e a supervisão se as instituições financeiras estão cumprindo, né? E eu acho que isso tem sido feito de forma adequada, né? Em relação às colocações do excelentíssimo senador Hélio José, eu acho que o principal papel da política monetária e do Banco Central como autoridade monetária, de fato, colocar a inflação no centro da meta. Esse que é o objetivo que que o Banco Central deve mirar, esse objetivo que ele deve perseguir. Isso é extremamente positivo para toda a sociedade brasileira, para a sociedade brasileira, para as empresas, para o governo, é positivo para toda a sociedade, para todo o Brasil, para o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Em relação aos questionamentos do excelentíssimo senador Fernando Bezerra, primeiro, gostaria de fazer só uma colocação. A primeira colocação que eu acho que eu faço vai em linha muito com a colocação que eu fiz para o excelentíssimo Hélio José, senador Hélio José, e para o Roberto Rocha. Acho que o principal papel, contribuição que o Banco Central pode dar é, de fato, trazer a inflação para o centro da meta e consolidar essa inflação no centro da meta. Isso vai permitir, inclusive, que ao longo do tempo as taxas de juros também retrocedam, como a gente já observou no passado. Isso é benéfico para todos, independentemente se é região norte, se é região nordeste, região sul, enfim, para toda a sociedade, para todo o segmento da sociedade. Dito isso, essas políticas envolvendo FNE, FCO, apesar de serem regulamentações do Conselho Monetário assinadas pelo presidente do Banco Central, elas são conduzidas no âmbito do Ministério da Fazenda. Então, há uma discussão, o Banco Central participa, mas quem faz as discussões, como são políticas públicas, mais de cunho do Ministério da Fazenda, são conduzidas por ela. Naturalmente, essas considerações de Vossa Excelência eu levarei, se eu tiver a honra de compor a diretoria colegiada do Banco Central, eu levarei essas considerações ao Ministério da Fazenda. Por fim, em relação às colocações do excelentíssimo senador Lindbergh Farias, eu acredito que não foi feito nenhum questionamento específico, mas eu reafirmo o que eu disse várias vezes aqui. Eu acho que a gente está passando por um processo de ajuste. É importante a política monetária permanecer vigilante nesse momento para evitar os efeitos de segunda ordem se espalhem para a inflação, e tenho convicção absoluta que trazer a inflação para o centro da meta é o principal benefício que o Banco Central pode conceder para a sociedade brasileira, né? E isso que eu trabalho. Em relação às colocações da excelentíssima senadora Lúcia Vânia, eu acho que o único comentário que eu gostaria de fazer é que, no caso brasileiro, a taxa de câmbio, a gente adota o regime de câmbio flutuante, entendeu? Então, eu, como funcionário do Banco Central, que estou sempre lá escutando, ouvindo questionamentos sobre a taxa de câmbio, e até como economista também, falar sobre taxa de câmbio sempre é uma interrogação. Ela flutua, tem forças que são muito maiores do que a economia brasileira, como a que está ocorrendo agora, que é um fortalecimento do dólar americano. Não há como o Banco Central ou qualquer outro agente no mercado tentar batalhar contra essas forças, porque é um movimento mundial. A gente estaria perdendo dinheiro, estaria perdendo esforço, energia nisso. Então, o câmbio é flutuante, ele vai encontrar um ponto de equilíbrio dele, e as forças que atuam atrás dele são muito, muito fortes, são globais. Isso vale para o caso brasileiro, para o real, mas vale também para várias economias emergentes e, inclusive, avançadas. Esse movimento que a gente está vendo, inclusive, está tendo uma recomposição entre o dólar e o euro, né? Então, o próprio euro, ele está se enfraquecendo frente ao dólar. Então, é um movimento exclusivo do dólar nessa iminência do Banco Central dos Estados Unidos eventualmente subir a taxa de juros nos próximos meses. São essas minhas colocações, agradeço.
Com a palavra o doutor Tony Volpon.
Obrigado, presidente. Começando pelas indicações do excelentíssimo senador Roberto Rocha, eu acredito que talvez uma das principais razões que o Brasil tem uma taxa de juros real bastante alta, na verdade, é a falta de poupança. Nós, como país, temos uma taxa de poupança muito baixa. Isso é claro quando a gente analisar a economia brasileira em relação a outras economias emergentes. Eu acho que isso tem uma fortíssima contribuição a elevar a nossa taxa de juros real. Então, tudo que pode ser feito, e aí uma agenda bastante ampla, que certamente envolve o Congresso Nacional e o Senado, para aumentar a taxa de poupança, eu acho que será um elemento crucial para baixar a taxa de juros real. Em relação ao sistema de metas, eu diria que várias dessas ideias podem ser debatidas, mas devemos perceber e realizar que o sistema atual já é flexível. E o exemplo disso é que o Banco Central está fazendo neste momento. O Banco Central determinou que quer levar a inflação ao centro da meta no final de 2016. Então, portanto, aceitando a situação econômica que o país está enfrentando, já conseguiu definir uma meta temporal que cabe à situação. Esse é exatamente o tipo de flexibilidade que o sistema já tem, e eu acho isso bastante adequado. Passando para a indicação do excelentíssimo senador Antônio Carlos Valadares. Senador, eu acredito que o dólar americano tem um lugar muito forte, demasiadamente forte no sistema financeiro internacional, e tudo que a gente pode fazer para diminuir isso, de fato, será bom para o conjunto do sistema financeiro, e eu acredito que uma das agendas internacionais que temos hoje é para trabalhar exatamente nisso, e que o Brasil já tem tido participação nessa agenda junto, por exemplo, a outros países do BRICS. E também faço palavras ao meu colega Otávio, as reservas internacionais já são hoje aplicadas em mais do que o dólar, há uma política de diversificação das reservas. Passo para... Bom, agradeço as palavras do excelentíssimo senador Hélio José, e só direi aqui que eu acredito que o que o Banco Central já está fazendo, esse trabalho de levar a inflação à meta, será realmente a melhor contribuição possível que o Banco Central possa fazer para a volta do crescimento sustentável no nosso país. Passando para as indagações do excelentíssimo senador Fernando Bezerra, queria dizer que, para o Banco Central, como política, a taxa de câmbio é flutuante, eu acho que isso é correto. Intervenções somente devem ser para corrigir eventuais momentos de mercado onde o nível de liquidez se torna disfuncional e, obviamente, para prover instrumentos de hedge, como a gente viu no programa que foi adotado pelo Banco Central desde 2013. Se nós olharmos os determinantes históricos da nossa taxa de câmbio, um deles, por exemplo, é o termos de troca que temos com outros países. Esse tem caído desde 2011. Eu acredito que isso foi um dos fatores que levou à desvalorização que a gente viu nesses últimos tempos. E se esse patamar do termos de troca não mudar doravante, eu acredito que é muito provável esse novo patamar que nós atingimos seja o patamar que nós devemos ver nos próximos períodos, fazendo a ressalva que, tendo passado 20 anos no sistema financeiro fazendo previsões de taxa de câmbio, eu posso dizer ao excelentíssimo senador que a taxa de câmbio é uma das coisas que os economistas não realmente conseguem prever muito bem, inclusive eu mesmo nos últimos anos. Portanto, deixo isso com o senhor. Agora passando às perguntas do excelentíssimo senador Lindenberg Farias, eu acredito que, dando a contribuição de elevar a taxa de inflação ao centro da meta, eu acho que isso será, de fato, a contribuição essencial do Banco Central para que, como já defendi aqui, retornarmos a um crescimento sustentável. E, de novo, o sistema de metas é flexível e o Banco Central está, a meu ver, levando em consideração o estado da economia real e deve fazer isso no futuro. E se eu certamente ter a honra concedida por essa casa de entrar no colegiado, eu certamente vou levar isso em consideração. Sobre as suas indicações específicas à minha pessoa, senador, queria dizer não que a autonomia também é para queda, não somente para alta. Quero deixar isso bastante claro. E que, como analista de investimento, eu fiz críticas ao período final da queda de juros que ocorreu em 2012, né? E, portanto, por isso que há alguns artigos e entrevistas da minha autoria onde isso está explícito. Mas, como eu disse, como analista de mercado, essa era a minha função. Mas o que eu acho importante é que houve, acredito, uma correção necessária da política monetária, que continua nesse momento. Eu apoio o que está sendo feito agora e, de novo, como eu disse já, excelentíssimo senador, eu quero trabalhar muito para que as taxas de juros sejam a menor possível, tendo a inflação na meta. Finalmente, a indagação da excelentíssima senadora Luciana Vânia, acredito que já respondi um pouquinho sobre a questão da taxa de câmbio e de novo, repito, é muito, muito difícil fazer previsões da taxa de câmbio, mas eu ressalvo que a melhor coisa que nós podemos ter agora é uma política de taxa de câmbios flutuante, que é efetivamente o que temos neste país. Muito obrigado, presidente.
Bom, terminadas as interpelações e as respostas, e a votação também encerrada, eu pediria ao senador Lindenberg Farias e ao senador Lazier, não é mesmo, e a senadora Vanessa Graziottin, para que a gente faça a apuração aqui dos votos.
Senhor presidente, só pedir depois da apuração que fosse colocada em urgência para que os sabatinados possam ser apreciados ainda hoje pelo plenário do Senado Federal.
Nós vamos encaminhar prontamente, encerrada aqui a votação, nós vamos encaminhar o plenário do Senado para que seja votado, se for possível, na sessão do Senado de hoje. Os nomes, caso a Comissão de Assuntos Econômicos, evidentemente, aprove, né, que a gente vote hoje ainda. Mas não cabe urgência, segundo a burocracia estatal nossa aqui, não cabe urgência. Mas eu vou requerimento de urgência, porque é uma mensagem, é uma coisa difícil de a gente compreender. Mas a realidade é o seguinte, eu vou encaminhar prontamente para o plenário do Senado. E nós já, terminada aqui essa sabatina, eu já começo imediatamente, vou convidar o presidente Luciano Coutinho do BNDES para que a gente imediatamente inicie a audiência pública marcada para agora, logo após a sabatina dos diretores do Banco Central.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senador Cássio Cunha Lima.
Nós estamos diante de uma audiência pública de enorme relevância. Acredito que não causaria nenhum transtorno se pudéssemos suspender essa sessão. Já estamos ao meio-dia e 30. E com Vossa Excelência permitindo que todos pudessem terminar o expediente da manhã, almoçar, o próprio presidente do BNDES, e voltaríamos, respeito inclusive ao convidado, e voltaríamos entre 13h30, no máximo 14 horas, de forma tal que pudéssemos ter o melhor aproveitamento dessa audiência. Não vejo nenhum prejuízo para o objetivo da comissão.
O problema é que eu fiz o presidente do BNDES comer. Exatamente para ele resistir à audiência pública.
Ah, então ele já está comido.
Não. Eu então só solicitaria aos senadores...
Vossa Excelência também está comido?
Não. Mas ele deu aqui uma... ele deu uma maneirada com um sanduíche, com uma barra de cereal. Aí eu pediria só aos senadores... ele faria a apresentação e aí nas interpelações os senadores vão, almoçam, retornam e assim a gente vai andando, porque senão daqui a pouco nós vamos estender
pela ordem, senhor presidente,
do dia. Senador Flecha Ribeiro.
Flechinha. Na mesma linha do senador Cássio Cunha Lima, acredito que esta audiência com o doutor Luciano Coutinho, presidente do BNDES, é esperada por todos nós. Como uma das mais importantes aqui na CAI. Então, não acredito que nós possamos ter o resultado que pretendemos começando uma audiência praticamente às 13 horas, com ordem do dia, votação nominal. Vossa Excelência vai encaminhar, acabou de dizer que vai encaminhar os processos dos novos diretores do Banco Central. Eu sugeriria, diferentemente até do senador Cássio, que a gente pudesse remarcar a audiência e que não marcássemos sabatina para indicações junto com a audiência, porque
senador
uma prejudica
Flecha,
a outra.
Na verdade, é em função da própria agenda do presidente Luciano Coutinho. Então, nós temos uma agenda também já marcada, previamente marcada, com o presidente da Petrobras numa sessão conjunta com a Comissão de Infraestrutura. Então, as coisas se estenderiam muito além. Então, o presidente Luciano Coutinho veio aqui, está aguardando, e eu acho que seria importante a gente ouvi-lo hoje, até para aproveitar a vinda dele e essa disponibilidade na agenda, que é muito importante. Então, eu sei que não é fácil, é meio-dia e meio, né? Eu achei que essa audiência, que essa sabatina seria mais curta, né? Até porque os dois sabatinados são bastante conhecidos já e têm um currículo exemplar, mas eu pediria só essa paciência, porque senão nós vamos dificultar, inclusive, toda a agenda da Comissão de Assuntos Econômicos,
presidente,
e da Comissão de Infraestrutura também.
Presidente, só em socorro aos colegas, né, que pediram essa alteração no cronograma da comissão, dizer que essa audiência com o presidente Luciano Coutinho é muito importante. Ela não poderia ser comprometida pelo atropelamento do horário colocado em segundo plano depois de uma sabatina como a que acabamos de verificar. Esta casa, especialmente a oposição, tenta instalar uma CPI do BNDES. Vejam, senhor presidente, a importância desta audiência pública. Há fatos que suscitam dúvidas em relação à gestão no BNDES. Há necessidade, sobretudo, de discutir a questão de desvio de finalidade dessa instituição financeira. E nós estamos realizando apressadamente uma audiência pública que pode comprometer os seus resultados. Por isso, eu justifico a alegação dos colegas que me antecederam pedindo uma alteração. Talvez, se nós marcássemos para amanhã de manhã, teríamos certamente um resultado superior.
Senador Fernando Bezerra.
A minha ponderação é de que, se de fato os líderes da oposição estão se manifestando sobre a conveniência desse adiamento, eu acho que não haveria nenhum transtorno, desde que consultado o presidente do BNDES para uma data que fosse disponível na sua agenda. Não sei se para amanhã, mas na próxima semana.
Na verdade,
senador, seria hoje ainda ou amanhã de manhã.
Né? Na verdade, o senador Fernando, o presidente Luciano Coutinho, ele praticamente vai passar a semana aqui. Porque ele tem também uma audiência pública. Aliás, ele foi convidado na CPI da Petrobras também. Portanto, eu acho que seria muito importante, independentemente dos encaminhamentos dados com relação a uma CPI ou não, relativa ao BNDES.
Presidente, a CPI da Petrobras.
Mas a preocupação, senador Flecha, não é pelo fato de ser na Câmara, é o problema da agenda. Porque ele, inclusive, também está marcado na comissão mista que analisa as medidas provisórias, o BNDES também está sendo requisitado. Então, acho que seria muito importante o Senado ouvi-lo antes, até para a gente formar opinião
e contribuir
temas, sem prejuízo de outras iniciativas.
Para contribuir com Vossa Excelência, um minutinho, senador Flecha. Senador Flecha, para contribuir com Vossa Excelência e com o nosso presidente. Vamos iniciar os trabalhos com o presidente, professor Luciano Coutinho. Se o tempo não for suficiente ou for interrompido, fica pactuado o compromisso de uma nova reunião.
Agora,
porque a ordem do dia começa só às 4 horas.
Mas só começa às 4 horas e mais. Vai depender das votações, nominais ou não, e quando se tem uma audiência pública, a ordem do dia pode caminhar e a audiência pública prosseguir. Isso não há nenhum problema regimentalmente.
Não é a primeira nem será a última vez que fazemos isso aqui.
Semana passada aconteceu isso. Na semana com o ministro Levy aconteceu isso também. Então, eu pediria aí a paciência e a tolerância de todos os senhores e senhoras senadores para que a gente faça a audiência pública hoje. Eu vou proclamar o resultado. 22 votos sim aos dois diretores sabatinados. 2 votos não. Um para o Otávio e outro...
Aos dois.
Há 2 votos para cada um não. Portanto, 22 votos sim, um total de 24 votantes. Portanto, estão aprovados os nomes do doutor Otávio Damaso, do doutor Tony Volpon. E eu vou encaminhar para ver se possível hoje nós já tenhamos as condições necessárias para votar em plenário o nome dos dois candidatos sabatinados hoje aqui pela Comissão de Assuntos Econômicos. Quero desejar aos dois muito sucesso, parabenizar pela apresentação e que vossas senhorias continuem trabalhando muito pelo nosso país, especialmente numa instituição tão importante como o Banco Central. Declaro encerrada essa sabatina.